Olá, muito bom dia a você. 10 da manhã, 43 minutos, 10 e 43, mais uma edição do CBN Paraná, nesta quarta-feira, 30 de setembro de 2020. A nossa habitual conexão de todas as quartas-feiras entre as CBNs Cascavel, Maringá e Vale do Iguaçu. E o nosso convidado de hoje é o secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto, mais uma vez participando aqui da nossa programação. Secretário, primeiramente, bom dia. Obrigado mais uma vez pela gentileza de participar do CBN Paraná.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Ricardo Silveira, Roberto Benjamin e também o Gilson Aguiar, União da Vitória, Cascavel, Maringá, toda a região que vai nos acompanhar nesse bate-papo. Muito obrigado pela oportunidade.
Bom dia também aos nossos colegas de todas as semanas, Roberto Benjamin, âncora da CBN Cascavel. Bom dia, Roberto, tudo bem?
Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, Gilson, e bom dia também, agradecemos a participação, a presença nessa entrevista do secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto.
Bom dia também ao Gilson Aguiar, âncora da CBN Maringá. Bom dia, Gilson, tudo bem?
Tudo jóia, Ricardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia ao secretário, Beto Preto. Bom dia também ao Roberto Benjamin. Uma honra estar com vocês.
Pergunta ao nosso convidado.
Bom, eu vou começar a conversa com o secretário. Secretário, a gente sabe que tem uma expectativa de vários setores da volta da economia, alguns deles já voltaram. A gente sabe que existem também alguns índices de retomada do vírus, do aumento do número de casos, alguns até associando a essa retomada também. O estado do Paraná está com estabilidade no âmbito nacional em relação aos casos e tem alguns setores que se preocupam e se discute muito isso. E o senhor, claro, está no centro da discussão, muito pressionado. E eu queria falar um pouco sobre educação e a questão da Covid. Alguma perspectiva, já que algumas regiões definiram que só voltam depois que tivermos pelo menos 3 semanas de índice em queda? Como é que o senhor avalia isso?
Bom, em primeiro lugar, Gilson, dizer que nós temos, é claro, pressão a gente sofre. A nossa situação aqui como secretário de Estado, da equipe do governador Ratinho Júnior, pressão é um material que nós temos todos os dias aqui, faz parte do processo. Muito respeito a todos. Agora, também temos a missão. E a missão é trabalhar com números de saúde pública. Muitas vezes não somos entendidos no primeiro momento. Mas é necessário falar o que tem que ser falado e acompanhar. Desde o início, fizemos um plano de contingenciamento, abrimos leitos de UTI, leitos de enfermaria específicos para o Covid. E agora, já faz aí cerca de 2 meses, nós conseguimos entrar num patamar. Com aquele movimento da quarentena restritiva do início de julho, em 7 regiões do estado, que estavam em pior situação, conseguimos segurar a explosão exponencial da curva. E ela ela estacionou-se num patamar, que é esse patamar que a gente vem vencendo todos os dias. No final deste patamar, agora, nesse momento, tivemos uma queda do número de casos, cerca de 8,3% novos casos, e 31%, em torno de 31% dos óbitos. Mas isso não quer dizer que ali na frente a gente não tenha uma recidiva, um crescimento novo. Temos que trabalhar todos os dias com isso. Neste momento que nós estamos conversando aqui, temos 2 situações que chamam a atenção. A maioria das regiões em queda de casos, queda de óbitos, e 2 situações que nos chamam muita atenção. Primeira, região de Paranaguá, o litoral do estado, que nos últimos dias, nas últimas semanas, teve um aumento de quase 30% do número de casos novos, chegou novamente a utilizar mais de 80, 90% dos leitos de UTI do Hospital Regional do Litoral em Paranaguá. E essa situação, que nesse momento estamos numa reunião, numa videoconferência com o Ministério da Saúde do Brasil, do Paraguai, a Anvisa, município de Cidade del Este, município de Foz do Iguaçu, pela questão da reabertura da ponte da amizade e dos negócios entre Foz e Cidade del Este. Foz do Iguaçu, a 9ª Regional de Saúde, é hoje no Paraná a maior em número de casos de Covid por 100 mil habitantes. Para ter uma ideia, ela tem 5 vezes mais casos confirmados relativamente por 100 mil habitantes do que a região de Guarapuava, a região de União da Vitória, por exemplo. Então, todos os dias nós tratamos desses assuntos. A pressão existe todos os dias. Porém, a população também não quer mais ficar em isolamento. Então, dentro dos números, nós vamos paulatinamente galgando novas condições. Em relação à volta às aulas, você citou, estamos trabalhando no comitê aqui do Estado, fizemos uma reunião ontem, semana que vem teremos outra, temos uma proposta de abertura aí de 40, 50 escolas, colégios estaduais, a Secretaria de Estado da Educação está fazendo um estudo de como isso poderia acontecer, principalmente nos municípios e nas regiões de saúde, onde nós tenhamos números menores de casos novos de óbitos, e aí faríamos um piloto. Esse piloto está sendo montado, a proposta está sendo montada pela Secretaria de Estado da Educação e vai passar aqui pela saúde para que nós possamos, então, validar juntos essa retomada de aulas neste momento, do mês de outubro, possivelmente no mês de outubro, em alguns colégios, não em todos. E na data de ontem já liberamos o retorno às aulas e estágios dos cursos de graduação de nível superior na área de saúde, principalmente nos estágios finais, formatando assim que os próprios alunos de saúde possam passar pela experiência da pandemia do coronavírus, né? Nós não temos esse tipo de ação todos os dias. Então, é importante que os próprios alunos possam passar por essa situação. A mesma ação nós tomamos em relação aos cursos profissionalizantes na área de saúde e no âmbito da pós-graduação, de modo geral, todas as universidades e faculdades que tomarem a iniciativa do retorno têm agora um escopo de legalidade aí, através da resolução aqui da Secretaria de Estado da Saúde, que liberou esse retorno às aulas, especificamente nestes casos. Agora, as aulas, como eu já disse agora há pouco, dos colégios estaduais, nós vamos ter possivelmente uma proposta consolidada na semana que vem. Vamos levar o governador Ratinho Júnior para que nós possamos, com ele, bater o martelo e fazer a retomada.
Essa retomada gradual, secretário, para a gente entender, o senhor falava sobre essa resolução, sobre os cursos profissionalizantes, sobre pós-graduação. Alguns estabelecimentos, a consulta interna, eles já se manifestaram, pelo menos aqui na nossa região, que não pretendem voltar, pelo menos por enquanto. Em relação à rede pública, embora isso tenha mais, seja mais de competência da própria Secretaria de Educação, mas vocês estão juntos, haverá um critério também, além dos dados, dos números, de ouvir os pais dos alunos, se eles pretendem voltar?
A proposta que vai ser colocada, Roberto, é uma proposta que dá essa maleabilidade também para que a família decida. Aquele familiar que não desejar o retorno das aulas para o seu filho tem que encontrar ressonância nesse plano. Como também nós vamos analisar todo o contexto, que não é só a família decidindo, tem a questão também dos professores, dos servidores, é um processo todo que tem que encontrar ressonância para acontecer. Porém, nós, como eu disse, nas regiões de saúde, que nós temos menos casos, nós temos menos óbitos, que o vírus circula de maneira mais lenta, é cabível que, tomando todos os cuidados, todos os protocolos, nós possamos avançar, desde que seguidas as regras do distanciamento social. Nós temos uma resolução aqui no Estado do Paraná, na Secretaria de Estado da Saúde, que é a 632, que trata desses espaços. Por exemplo, numa sala de aulas de 50, 60 metros quadrados, você tinha antes 20, 22, 23, 25 alunos. Neste momento, essa sala vai servir para 7, para 8 alunos. Então, não adianta falar que nós vamos colocar metade da turma conjuntamente ali, que não vai acontecer neste momento, senão estaremos dando vazão a um novo recircular aí do vírus, que pode acabar causando surtos. E é tudo isso que nós não queremos nesse momento. Até agora, nós viemos com bastante bom senso, bastante firmeza nas nossas tomadas de decisão, amparados aí pelo nosso governador Ratinho Júnior. Em momento nenhum, o governo do Estado se movimentou para fechar atividades econômicas, nada disso. Nós determinamos quais eram as essenciais lá no início da pandemia e em julho tivemos, por 14 dias, a quarentena restritiva em 7 regiões, a partir do dia 1º de julho até 14 de julho, e depois a oitava região, que foi na questão do litoral, Paranaguá, que entrou no dia 8 de julho e foi até o dia 22 de julho. Então, esses foram os momentos em que o Estado se viu na necessidade de intervir. E não tivemos o cumprimento de 100% da nossa quarentena restritiva, mas eu quero afirmar que ela foi importante, que conseguiu manter o isolamento domiciliar por mais tempo, conseguiu desacelerar a curva de casos, e o resultado é o que nós estamos passando hoje, um patamar, mesmo que elevado, e demonstrando aí com viés, um leve viés de queda. Nós esperamos aí mais duas semanas para verificar como ele vai se comportar. Tivemos aí o Dia dos Pais, depois disso tivemos uma chuva e o frio intenso de um mês atrás. Ato contínuo tivemos mais um feriado, que foi o feriado da Pátria, no início do mês de setembro, que é onde as praias ficaram cheias e o movimento das pessoas visitando parentes no interior foi grande. Então nós estamos saindo da repercussão desses três ou quatro grandes movimentos de pessoas. Agora é o momento que nós conseguimos enxergar efetivamente a queda dos números. Se nós temos diminuição dos números, fatalmente estamos conseguindo, mesmo com pequenas aglomerações aqui ou ali, passar por esse momento. Porém, é um ato falho, um passo dado em falso. Isso tudo pode vir por terra e teremos aí novamente as nossas UTIs cheias. É o caso aqui de Paranaguá. Paranaguá recebeu muitas pessoas 15 ou 20 dias atrás. O número de pessoas infectadas cresceu. E a minha preocupação perene com Foz do Iguaçu, principalmente porque nós não tratamos apenas de Foz do Iguaçu, tratamos também de uma grande quantidade de brasileiros que moram no Paraguai, muitos paraguaios que também evoluem para se tratar em Foz do Iguaçu. Então, ali não se trata apenas de cuidar de uma cidade de 300, 400 mil habitantes, mas é um contingente outro que, às vezes, a gente não consegue saber o tamanho exato e, por isso, o dimensionamento das estruturas de saúde sempre tem dificuldade de acontecer exatamente.
Secretário, nessa questão de flexibilização, com relação a atividades esportivas, atividades de lazer, como que o Estado vem orientando a respeito, restringindo, determinando algum tipo de especificação para que as pessoas possam executar? Profissionais não há essa possibilidade, né? Mas atividades amadoras de esporte e lazer, como que a Secretaria vem orientando nesse aspecto?
Todo aquele esporte que não tiver contato, atividade física sem contato, ela pode ser realizada ao ar livre. Nós tivemos aí a questão das academias que tiveram situações jurídicas, que ganharam na justiça o direito de reabrir. Eu entendo que as academias têm a necessidade de um grande trabalho de limpeza diário e contínuo, para que possam continuar abertas. Caso contrário, elas podem se transformar num eixo de transmissão do vírus muito forte. Então, eu quero aqui deixar o meu registro que é necessário que as academias mantenham um forte esquema e protocolo de segurança sanitária. Agora, a prática esportiva, de modo geral, desde que não seja em esportes coletivos nesse momento, e principalmente se forem realizados em ambientes abertos, desde que não haja aglomeração, sem problema. O problema é a atividade de contato. Futebol amador, futebol entre os amigos, o ideal é que nós pudéssemos fazer os testes antes dessas partidas, mesmo amistosas. Ainda não existe essa possibilidade. Paraná é o estado que praticamente mais testou, vem atrás de São Paulo, em quantidade total de testes. Então, veja, nós temos uma quantidade enorme, vai bater quase 700 mil testes realizados do teste PCR até agora. Se nós computarmos os testes rápidos, já testamos mais de 1 milhão de paranaenses. Agora, eu insisto, não é apenas liberar por liberar, né, Ricardo? Nós temos que ter tranquilidade para tratar isso da forma mais responsável possível. Aqui, próximo à Secretaria de Estado da Saúde, uma quadra de futebol sintético acabou liberando jogos meio escondido ali e tal. O proprietário foi a óbito do Covid. Então, veja, quero dizer isso com muito respeito. Já perdemos mais de 4 mil paranaenses por essa doença desde o início da pandemia. Em dezembro não existia isso. Em dezembro ninguém falava em Covid. do coronavírus. E hoje nós estamos aí já com 4.378 óbitos no Paraná. São pessoas, não são números, são famílias inteiras enlutadas. E quando o cidadão ainda vai para a UTI e fica entubado, aí a família não vê mais, não consegue se despedir, no caso do óbito, e o sepultamento é sepultamento rápido, não pode ter velório. Então veja quantas mudanças o nosso cotidiano, esse vírus, essa pandemia está trazendo. Então nós não estamos brincando, é um assunto da maior importância. E a atividade esportiva é importante também, mas nesse momento ainda temos dificuldade de liberar todas as atividades. As federações dos esportes aqui no Paraná fizeram algumas reuniões aqui conosco, reuniões produtivas, eles apresentaram um protocolo, nós estamos trabalhando nisso, para verificar qual a possibilidade da liberação de algumas atividades de esporte amador, mas eu insisto, ainda precisamos ter uma queda mais sustentada, do número de casos, do número de óbitos. Às vezes não somos compreendidos, é importante dizer isso também, como também não foi lá atrás as iniciativas, por exemplo, da erradicação da varíola no Rio de Janeiro, da febre amarela, no início do século XX, exigia a vacinação obrigatória, tivemos no Rio de Janeiro até a revolta da vacina. Mas nesse momento, é importante dizer, o coronavírus está circulando, a circulação, a transmissão é comunitária, e essa transmissão comunitária, ela se dá onde menos a gente se espera. Tem uma equipe hospitalar que atendia dentro de uma UTI e tomava todos os cuidados frente aos pacientes com Covid. Paramentação, ok. Equipamentos de proteção individual, ok. Quando eles iam ao refeitório, lá eles, por algum motivo, deixaram de tomar todos os cuidados e dentro do refeitório há indícios de que lá houve a circulação do vírus e algumas pessoas ficaram doentes. Então veja, o vírus está presente, ele, mesmo com 6 meses de pandemia, a gente já tendo se acostumado um pouco mais com ele está presente, pode atingir as pessoas e a gente trabalha aqui todos os dias vendo números, fazendo comentários, observações, tentando segurar o crescimento do coronavírus, no atingir pessoas com casos novos e tudo mais. Agora, é uma luta diária, e nós vamos continuar trabalhando para que isso possa acontecer da forma mais suave possível no Paraná inteiro, sem tantas restrições. Já passamos por 6 meses, as pessoas querem voltar a ter a sua vida normal.
Secretário, obrigado pela gentileza da entrevista ao CBN Paraná nesta quarta-feira e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço vocês mais uma vez. Falar com a CBN sempre é importante. Através das entrevistas que nós fizemos ao longo do tempo, nós conseguimos aí, com a credibilidade de vocês, levar informação na veia para a nossa população paranaense. Então peço a Deus pela vida de vocês também, que a gente possa continuar esse trabalho e vocês aí no microfone, na latinha, levando a informação importante de credibilidade da CBN. Deus abençoe, vamos em frente.
Gilson Aguiar, obrigado, bom trabalho por aí.
Obrigado, Ricardo, obrigado também, Roberto Brevinho, obrigado ao secretário por essa oportunidade, bom trabalho a todos.
Roberto, obrigado e até a próxima semana.
Obrigado, Ricardo, aos nossos ouvintes, Gilson Aguiar, e obrigado ao secretário Beto Preto pela entrevista, até a próxima quarta-feira.
Obrigado. É você, ouvinte da CBN, obrigado pela participação, semana que vem estaremos de volta.